no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Na pauta do Viva Maria de hoje, um tema que é constante na política brasileira: a renúncia. Na presidência de nosso país, desde Marechal Deodoro da Fonseca até Fernando Collor de Mello, foram 8 renúncias. Contudo, hoje nós vamos falar da renúncia do deputado Eduardo Cunha à presidência da Câmara dos Deputados na tarde de ontem. Para isso, nós vamos contar com a participação da professora Flávia Biroli, ela que é do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Seja muito bem-vinda, professora, tudo bem?
Tudo bem, obrigada.
Pois é, um prazer tê-la aqui para nos ajudar a aprofundar esse debate em torno dessa renúncia. Para a professora Flávia Biroli, foi uma surpresa?
Bom, vínhamos ouvindo que essa seria uma possibilidade, embora Eduardo Cunha negasse, né, que uma vez que ele percebesse que não havia a possibilidade de evitar a cassação, ele renunciaria como parte de um acordo maior para não ser cassado. Parece-me que estamos diante justamente de um passo bem calculado e acordado com aqueles que o apoiam dentro do Congresso Nacional e também no governo federal.
Sim. Agora, fala-se também que essa ação tenha tudo a ver com o pouco protagonismo ou com o excesso de protagonismo do deputado Maranhão, que substituiu Eduardo Cunha na presidência. Faz sentido ou não?
Uhum. Bom, o deputado Valdir Maranhão tem, parece, né, assumido uma posição que tornou mais difíceis as articulações do Eduardo Cunha e dos seus apoiadores, né? Nós temos estado diante de um jogo em que as alianças ali internas ao Congresso têm servido para, de fato, proteger o deputado Eduardo Cunha. E o que ele tem procurado fazer é inverter esse jogo, se colocando como alguém que é vítima de uma perseguição dentro do parlamento e de pressões externas ao Congresso Nacional. Uhum. O que nós temos é alguém que tem a disposição para fazer um pronunciamento público em que nega os fatos, né, nega seu envolvimento patente com uma série de irregularidades e que procura escapar de fato à cassação do mandato, denunciando a presidência da Câmara.
É em um discurso que, em alguns momentos, emocionado, chegou às lágrimas, né? Muito embora, e aí o pessoal da proteção animal que nos desculpe, né? A voz geral é de que são lágrimas de crocodilo.
Ele é realmente muito bom nas performances, né? Uhum. Nós temos que tirar o chapéu, né? Eduardo Cunha tem sido um protagonista de um processo político no qual o que está comprometido não é a carreira política dele, mas a nossa democracia, né? Ele tem sido um protagonista em um processo em que articulações dentro do Congresso tem levado a, né, uma restrição, de fato, da nossa democracia pela deposição da presidenta Dilma Rousseff, mas não só. Né? Uhum. Essas alianças internas ao Congresso é que têm propiciado o avanço de projetos de lei que significam restrições nos direitos em diversas frentes, né? Ele pessoalmente é ligado a várias iniciativas que significam restrições, por exemplo, nos direitos das mulheres, algo com que eu trabalho diretamente. Então, esse crocodilo que chora tem sido um protagonista nas lágrimas de muita gente por talvez décadas por vir, caso essas iniciativas continuem a avançar.
É verdade. Agora, o que podemos esperar daqui para frente?
O que me parece, Mara Regi, que nós temos que observar que tipo de protagonismo ele pode continuar a ter caso ele consiga manter seu mandato. Porque é isso que ele quer, né? Então, ele renuncia à presidência da Câmara, esperando, então, que consiga agora articular para manter seu mandato. Uhum. Algumas pessoas dizem que isso já está acordado. Eu não sei. Uhum. É, caso ele consiga manter o mandato dele, ele tem maiores chances de escapar à justiça, né, por conta da imunidade parlamentar, então isso é uma questão importante, uhum. e também de continuar definindo ali, né, algumas alianças que têm sido muito importantes, tanto para a autoproteção dele e de outras pessoas envolvidas com irregularidades dentro da Câmara dos Deputados, quanto para o avanço dessas iniciativas que eu mencionei que atentam diretamente contra direitos de diversos tipos no Brasil hoje.
Agora, eu sei que no calor dos acontecimentos, a perspectiva histórica sempre é um pouco prejudicada, né? Mas eu queria, assim, num exercício de futurologia, se é possível, professora Flávia Biroli, que é do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, como a professora imagina possa ser a leitura desses fatos que estão agora na vida brasileira, na política nacional?
Olha, eu acredito que nós daqui pouco tempo, né, teremos mais clareza ainda do que já temos, do que se trata. Né? Me parece que nós vivemos hoje um processo de fechamento do regime democrático, em que nós temos a busca mesmo, né, de um afastamento em relação não só à ampliação da participação política, dos controles democráticos, como, sobretudo, um afastamento em relação aos marcos de garantias sociais da Constituição de 1988. Uhum. Né? Então, eu penso que, a partir do momento em que o regime militar terminou e nós tivemos uma transição aí, né, muito pactuada, como tivemos, apesar de todos os limites, nós tivemos um período de construção e aprofundamento da democracia brasileira, que incluiu, né, uma ampliação das garantias sociais. Uhum. O reconhecimento, né, de que existe uma relação entre democracia e garantias de direitos para a população. Hoje, me parece que nós estamos passando por um momento em que essa fase se encerra. Então, nós temos agora um processo de fechamento em que nós nos afastamos dessas referências, né, de construção e aprofundamento da democracia com garantias sociais. Então, o que nós devemos ter muito acentuadamente nos próximos meses são iniciativas que reduzem o aporte do Estado para garantir minimamente aí uma vida digna para a população mais pobre, que permitem uma ampliação ainda maior da interferência das grandes corporações impondo seus interesses. Né? Nós temos a cada dia uma nova indicação de que processos de privatização em áreas que implicam garantias fundamentais, segundo a Constituição de 88, estão em curso. Eu penso na saúde e na educação.
Sim, sim.
Então, me parece que o que nós poderemos ler daqui a algum tempo, nesse momento, é o fim de um ciclo.
É, e como todo ciclo, em política, ele demandará alguns anos. Mas quem viver, verá. Muitíssimo obrigada, professora Flávia Biroli, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Muitíssimo obrigada.
Eu é que agradeço pela possibilidade de dialogar com você, com os ouvintes também. Obrigada.
Viva Maria, produção e apresentação Mara Régia.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.